Azeredo Lopes foi absolvido no caso de Tancos. O antigo ministro da Defesa respondia por 4 crimes neste julgamento, mas o Tribunal Judicial de Santarém absolveu hoje o ex-governante de todos os crimes de que era acusado. Quanto ao antigo fuzileiro João Paulino, autor confesso do furto de armas dos paióis do Exército, o coletivo de juízes deu como provados vários crimes, como terrorismo, condenando a 8 anos de prisão efetiva. Temos em direto o repórter Joaquim Reis, que esteve a acompanhar a leitura do acórdão no Tribunal de Santarém com decisões distintas para os 23 arguídos.
Alguns arguídos absolvidos, cerca de metade dos restantes condenados a várias penas. No grupo responsável pelo furto, a pena mais grave para João Paulino, com 8 anos de prisão em cúmulo jurídico. Para os seus companheiros que participaram no furto, penas de 7 anos e 6 meses, em cúmulo jurídico, ou de 5. Quanto aos militares, quer da PJM, quer da GNR, as penas são distintas. Todas elas, contudo, suspensas na sua execução. O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Coronel Comando Luís Vieira, condenado a 4 anos de prisão, com proibição de exercício de funções durante 3. O Major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, condenado em cúmulo jurídico a 5 anos de prisão com pena suspensa e também com proibição de exercício de funções por 2 anos e 6 meses. Pinto da Costa, Major Pinto da Costa da PJM, condenado também a 5 anos de prisão com pena suspensa e com proibição de exercício de funções de 2 anos e 6 meses. Sargento Lima Santos, da GNR, condenado também a 5 anos de prisão com pena suspensa e proibição de exercício de funções por 2 anos e 6 meses. Já os militares da Guarda, Lages de Carvalho, Bruno Ataíde e José Gonçalves, foram condenados sem proibição de exercício de funções. Lages de Carvalho a 3 anos de prisão com pena suspensa, Bruno Ataíde 3 anos com pena suspensa e José Gonçalves a 2 anos e 6 meses com pena suspensa. Como já disseste, o ex-ministro de Defesa, Azeredo Lopes, foi absolvido pelo Tribunal, que frisou, inclusivamente, ao contrário do que o Ministério Público propunha, que o ministro não podia mover qualquer tipo de processo disciplinar porque não tinha essa autoridade sobre os militares da Polícia Judiciária Militar. Quanto aos arguidos que participaram no furto, o vice-presidente do coletivo de Santarém recomendou que aproveitassem esta oportunidade para refletir no que haviam feito e pudessem assim arrepiar caminho. Quanto aos militares, quer da Polícia Judiciária Militar, quer da Guarda Nacional Republicana, o juiz-presidente realçou a gravidade da conduta destes militares que, segundo ele, têm um especial dever e aconselhou-os a de futuro a evitarem reincidir neste tipo de conduta.
Reportagem em direto de Joaquim Reis no Tribunal de Santarém, onde quase 5 anos depois do assalto aos paióis de Tancos foi feita esta manhã a leitura do acórdão do processo judicial que analisou o furto e recuperação do material militar do Exército. Ouvido há instantes pelos jornalistas, o advogado de Vasco Brazão, o antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar, que foi condenado a 5 anos de prisão com pena suspensa, o advogado Ricardo Sá Fernandes mostrou-se satisfeito com esta decisão do coletivo de juízes.
Fiquei satisfeito na parte em que, como nós dizíamos há muito tempo, a associação criminosa, o tráfico de armas, eram crimes que não fazia cabimento de existirem aqui. E, portanto, eu acho que o tribunal foi, nos factos apurados, foi razoável, nas penas foi equilibrado. A nossa divergência tem a ver com o crime de favorecimento. Considerar que houve favorecimento da parte destes militares, com base, baseando-se isso ainda por cima nas declarações de quem acaba de condenar por tráfico e por terrorismo, parece-me de facto uma avaliação errada.
A falsificação do famoso memorando?
Não foi dada a falsificação do memorando, não. Não. A falsificação tem a ver com o auto que foi feito na altura da descoberta das armas, em que não se revelou a verdadeira situação. Portanto, o dado objetivo da falsificação, esse é indiscutível.
Advogado Ricardo Sá Fernandes a comentar aqui a leitura do acórdão do caso de Tancos, ouvido também esta manhã pela Antena 1, general Martins Barrento, antigo chefe de Estado-Maior do Exército, deixou um alerta. Este caso de Tancos pode repetir-se porque os políticos ainda não analisaram as mudanças estruturais que foram feitas nas Forças Armadas.
A extinção das regiões militares, que era uma estrutura intermédia entre o comando do Exército e as unidades, impediria processos casos como este. Se mantivermos a atual estrutura, pode voltar a acontecer.
O aviso do antigo chefe de Estado-Maior do Exército no dia em que foi conhecido o desfecho do julgamento do caso de Tancos. Azeredo Lopes foi absolvido. O antigo ministro da Defesa respondia por 4 crimes neste julgamento. 4 crimes, entre eles, o antigo ministro respondia por vários crimes, entre eles denegação de justiça e prevaricação, também favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder e denegação da justiça. Nas alegações finais, o Ministério Público já tinha pedido a absolvição de Azeredo Lopes, considerando que a conduta do antigo ministro da Defesa se pautou apenas por uma omissão do ponto de vista ético, ao não diligenciar no sentido de ser levantado um processo disciplinar aos elementos da Polícia Judiciar Militar. Azeredo Lopes, que entretanto falou à saída do tribunal, para responder às acusações de que era alvo.
Que tanto o Ministério Público como depois o coletivo propriamente dito, como acabamos de ver, confirmou plenamente aquilo que eu sempre disse que era a verdade e o que tinha feito ou tinha deixado de fazer. Portanto, é importante verificar que saio deste processo sem reparo. Isso para mim individualmente é muito importante.
Azeredo Lopes, antigo ministro da Defesa, à saída do Tribunal de Santarém, ele que foi absolvido no caso de Tancos. Voltou a descer o desemprego em Portugal. A taxa foi de 6,3% no mês de novembro, o que representa uma descida de uma décima em relação ao mês anterior e uma redução de quase um ponto percentual em comparação com novembro do ano anterior. A taxa de desemprego foi então de 6,3%, foi o que revelou há pouco o Instituto Nacional de Estatística. Já a taxa de inflação atingiu na zona euro em dezembro um novo máximo histórico, subiu para os 5%, inflação puxada pela subida dos preços da energia, segundo uma estimativa rápida divulgada hoje pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Termina hoje a semana de contenção imposta pelo Governo depois das festas do Natal e Ano Novo. Os dados da mobilidade revelam que os portugueses estão de facto a respeitar este apelo das autoridades. Com medidas em vigor como o teletrabalho obrigatório, mais de 40% da população tem ficado em casa durante os primeiros dias úteis de 2022. É o que revelam os números de uma consultora, Natércia Simões, que estudou a circulação de 90% da população nacional.
90% da população também representa 90% do poder de compra do país. Esta semana, sem aulas e com um grande número de pessoas em teletrabalho, a contenção pedida pelo governo está a ser cumprida. Adianta a Antena 1, Paulo Caldeira, da consultora PSE.
Há uma percentagem da população, cerca de 40%, que não sai de casa durante os dias úteis, os primeiros dias do ano. E, portanto, isso é um claro indicador que há um cumprimento dessa orientação. Por outro lado, a mobilidade em si também está a cerca de 16 pontos abaixo daquilo que era normal. Portanto, podemos concluir que a população portuguesa está a acatar as recomendações de contenção determinadas pelas autoridades.
No entanto, no início de dezembro, o índice de mobilidade teve percentagens superiores à época pré-pandemia.
Antes de Natal, as primeiras 3 semanas do ano tiveram uma mobilidade 10% acima do valor pré-pandémico. Ou seja, temos em plena atividade, em plena movimentação. A mobilidade só caiu na última semana do ano e caiu mais nestes primeiros dias do ano.
Desde segunda-feira que o nível de confinamento só encontra paralelo a 29 de março. Outra das conclusões da consultora PSE.
A mobilidade dos portugueses está abaixo daquilo que é habitual nestes primeiros dias do ano. Há pouco mais de 3 semanas das eleições antecipadas, a Diretora-Geral da Saúde mostra-se disponível para criar condições para o voto de eleitores em isolamento. Graça Freitas diz que cabe ao governo decidir se estas pessoas podem ou não sair de casa para exercer o direito ao voto, mas caso seja esta a solução, a Diretora-Geral da Saúde, entrevistada esta manhã na Antena 1, diz que existem formas de garantir a segurança sanitária destes cidadãos.
Nós já muitas vezes ajudamos a criar circuitos seguros para diferentes atividades e, portanto, do ponto de vista da Direção-Geral da Saúde, acatamos, obviamente, a decisão que houver e faremos parte da solução no sentido de, enfim, ajudar na definição de circuitos seguros para que as pessoas possam votar em segurança, se for caso disso.
Graça Freitas a admitir a criação de circuitos seguros para a votação de pessoas infectadas com Covid-19 na altura das eleições de 30 de janeiro. Nos próximos 30 anos, Portugal pode registar mais 75% de casos de demência a afetar a população. É o que indica um relatório publicado na revista científica Lancet. A previsão dos especialistas é que estes problemas de saúde mental se agravem, Camila Vidal, chegando a atingir mais de 350 mil portugueses.
Não é um produto apenas do envelhecimento da população. Há quatro fatores de risco apontados para desenvolver demência: o tabagismo, a obesidade, o excesso de açúcar no sangue e a baixa escolaridade. Só combatendo estes problemas se pode melhorar a previsão, que é mais otimista para os países ocidentais e menos para o continente africano e para o Médio Oriente. A organização Global Burden of Disease, autora deste estudo, estima que em todo o mundo triplica o número de casos de demência até 2050. No prazo de 30 anos, devem ser mais de 150 milhões as pessoas acima dos 40 anos a sofrer de perda de memória ou capacidade intelectual. O número é mais desanimador do que a última estimativa da Organização Mundial de Saúde, que ainda assim aponta para 135 milhões de casos. Em 2050, a Alzheimer será a doença mais comum. Hoje já representa mais de metade de todos os casos de demência no mundo.
Demência é um problema que nos próximos anos deverá afetar cada vez mais portugueses. Em Setúbal vive-se uma situação de impasse no centro comercial do Bonfim. Os lojistas dormiram dentro do shopping pela quinta noite consecutiva para evitar o fecho deste espaço. No início de dezembro receberam uma carta dos proprietários do centro comercial que pedia que entregassem as chaves até ao final do mês. Os comerciantes não aceitaram a decisão, avançaram com uma providência cautelar e, enquanto o tribunal não decide, dormem dentro do edifício e temem que, durante a noite, Joana Carvalho Reis, os proprietários ponham cadeados à porta deste centro comercial.
António Torrão reforça a dose de café enquanto recebe palavras de apoio de uma cliente.
Temos recebido muita solidariedade. Todas as pessoas perguntam.
Nem é preciso perguntar.
É doentio, pronto.
Isto é uma família.
Sem este centro, ficamos sem nada aqui.
Isto é imprescindível aqui para a higiene mental das pessoas.
Quem passa, como Jacinta, Joaquina e Sandra, deixa um abraço. Quer saber se há novidades. Como é que foi mais uma noite em claro a guardar o
Nós
centro?
Nós fazemos uma escala de serviço. Reunimos-nos aqui às 7 da tarde. Ficam 4, 5 até à meia-noite. Ficam outros 4, 5 da meia-noite às 8. E depois às 8 abre, começa a funcionar e o ciclo é este, até haver decisão da providência cautelar.
José Cadimas, um outro lojista, conta que tem sido assim desde segunda-feira, quando foram surpreendidos com as portas fechadas.
Ficámos perplexos porque foi assim do nada.
No início de dezembro, tinham recebido a carta a comunicar o encerramento. O caso está em tribunal e ainda não há uma decisão, mas as pressões têm sido muitas.
Foi não abrirem o centro, que foi a seguir chamarem a polícia, que foi a seguir as tentativas de corte de água e de luz, enfim, todos os métodos que há para poder exercer pressão e poder ir fazendo com que as pessoas que se assustam vão saindo.
Até dezembro eram 21 as lojas a funcionar, agora são 11. Os que restam garantem que o Bonfim é viável, mas se a decisão dos proprietários for irreversível, só pedem tempo.
Para podermos criar a alternativa.
Para já, aguardam a decisão do tribunal. Enquanto não chega, as noites vão continuar a ser passadas no centro.
São as nossas lojas, são os projetos das nossas vidas que estão aqui.
O impasse dos lojistas no Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, contactada pela Antena 1, empresa que gera o shopping, a Célebres Assuntos, não quis prestar declarações.